Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast da Novos Capital, no quadro de Olho na Bolsa. Eu sou o William Araújo, analista micro. Estamos aqui com o time de análise da Novos, Thiago Barbieri, Tomás Newlands e Adel Garcês. Tudo bom, pessoal?
Tudo.
Então, a ideia aqui é falar hoje um pouco para vocês de Pix. Eu acho que seria legal contextualizar um pouco mais sobre Pix para o pessoal, falar um pouco mais sobre os detalhes. Seria interessante começar falando o que é o Pix, né, Thiago?
Ah, legal. O Pix é o sistema de pagamento instantâneo brasileiro, que foi criado recentemente pelo Banco Central. É uma infraestrutura 100% pública de pagamento que substitui algumas infraestruturas antigas e principalmente unifica e dá agilidades aos sistemas de transação no Brasil, né? Eu acho que a grande virtude do Pix é que ele é capaz de processar transações entre conta corrente, conta poupança e estabelecimentos, conta corrente de estabelecimento comercial contra conta corrente de pessoa física, enfim. Ele é capaz de operar em quase todas as direções que uma transação financeira pode percorrer num sistema só, muito mais prático, muito mais leve, com muito mais funcionalidade do que o antigo sistema de pagamento brasileiro.
Agora, Thiago, como é que você vê a implementação do Pix impactando a vida das pessoas? Pensando nas pessoas físicas mesmo, nos usuários, enfim, que nem a gente, né? Eventualmente você tem conta em um ou outro banco. Como é que isso vai impactar a nossa vida?
Essa pergunta é muito legal, né? Assim, até o momento em que a nossa atuação profissional aqui, como analista de banco, setor financeiro, tem ajudado muito no bate-papo com a família, enfim, tirar dúvidas sobre esse sistema, né? Eu acho que o grande impacto, a grande diferença prática para todo mundo é que o Pix é um sistema 24/7 e, como eu expliquei, permite transação 24/7, ou seja, qualquer dia da semana, em qualquer horário, entre qualquer tipo de agente, né? Então, por exemplo, ele não só permite você, no mesmo sistema, pagar um jantar que você vá meia-noite no sábado, como ele permite também fazer uma transferência para uma pessoa, para um amigo, fora do horário bancário tradicional, de TED, DOC. Então, acho que a grande mudança prática na vida das pessoas é, a maior agilidade de transação e a extensão do horário de transação, que assim, confere uma praticidade muito maior ao dia a dia das pessoas, ao dia a dia financeiro das pessoas. E a outra vantagem que o Pix traz para as pessoas é que a sua chave Pix, ela migra com facilidade de uma instituição para outra no futuro. Então, se você mudar de banco ou mudar de instituição transacional, você leva a sua chave Pix com relativa facilidade, né? Então, pensa como era, por exemplo, o cartão de débito antigamente, né? Quando você saía de um banco A para um banco B, nesse banco B que você abriu conta, sua conta de destino, você teria que solicitar um cartão de débito, aquele cartão demoraria 30 dias para chegar na tua casa, aí você geralmente recebe a senha separada do cartão, aí quando chega a senha, você tem que pedir desbloqueio de uma central de atendimento para só aí você poder transacionar com a sua conta no caixa eletrônico e por aí vai, né? O Pix, ele traz a vantagem que, uma vez que você muda de instituição financeira, praticamente de forma instantânea você consegue começar a transacionar com essa sua nova conta, porque a sua chave de transação, ela não é mais do banco, da instituição. Ela está no Banco Central, né? O Banco Central é o depositário dessa chave, né? Então ela passa de uma instituição para outra com muito mais facilidade. Então isso tende a trazer uma agilidade muito grande para a vida das pessoas, uma funcionalidade muito grande.
Bom, Thiago, então a gente não vai mais precisar pagar custo de TED, DOC, que nem você paga muitas vezes nos bancos tradicionais.
O Pix, ele garante gratuidade para a transação de pessoa física. Só que o que é importante entender é que, assim, o Pix também substitui o sistema de pagamento, substitui ou pode substituir, a depender das forças de mercado, o sistema de pagamento de débito e crédito. E também pode substituir o sistema de pagamento de contas e contra concessionárias e por aí vai. No caso das concessionárias e no caso dos estabelecimentos, sim, vai ter custo embutido na transação, mas é igualzinho o cartão de débito, né? Você não sabe quanto que o estabelecimento paga por aquela transação, você só paga a transação, mas o estabelecimento embute aquele custo no custo do produto ou do serviço que ele te vende, né? No caso das transações entre pessoas transferências de fato à isenção da cobrança no ambiente do Pix. Né? Então, o que seria TED ou DOC antigamente vai ser de graça para frente.
E não necessariamente eu vou precisar mais usar a maquininha para pagar uma conta num restaurante, por exemplo. Eu consigo fazer isso através do Pix com maior facilidade.
Então, mas assim, do ponto de vista técnico e operacional, sim, a resposta é você provavelmente não precisaria do ponto de vista técnico da maquininha, mas aí eu acho que teria, vão ter forças de mercado que vão se reorganizar, né? Assim, porque você precisa credenciar o Pix no estabelecimento para ele reconhecer o QR Code e você poder pagar a conta ali, tem que ter um arranjo, né, financeiro. Entre o estabelecimento e a instituição financeira provedora da solução para o estabelecimento. Então, assim, isso vai depender um pouco das forças de mercado, mas, assim, é um cenário possível, onde a gente não veja mais o plástico sendo utilizado no modelo tradicional, na relação plástico, que a gente chama POS, né, que é a maquininha, isso ser substituído plenamente pelo Pix, sim, é um cenário possível.
Agora, uma outra coisa interessante que eu estava... Até um amigo meu... me perguntou outro dia, comentando o seguinte, poxa, a gente está vendo várias propagandas, não só na TV, mas em aplicativo de celular, até em ponto de ônibus, enfim, pedindo para as pessoas cadastrarem o Pix nos bancos tradicionais, né? Estou falando de Itaú, Bradesco, Santander, enfim, os principais bancos.
Uhum.
Isso significa que os bancos estão ganhando com essa medida? O que, que eles ganham em cadastrar a chave do Pix das pessoas?
Eu acho que não só os bancões, né, mas como qualquer instituição financeira, assim, é muito importante que você tenha uma certa vantagem de ser o primeiro a cadastrar a chave, porque você tende a criar uma certa dependência no usuário de utilizar o Pix através de vocês. No caso dos bancos grandes, especificamente, é quase um adapte-se ou morra, né? Assim, ele precisa abrir a possibilidade de transacionar com o Pix para evitar que, caso o Pix substitua, por exemplo, a receita de cartão de crédito, o cara transacione em outra instituição e não na instituição dele. Então, é uma adaptação necessária para criar imunidade numa linha de receita relevante dos bancos, que é o que a gente chama de forma agregada de receita transacional, né, que envolve cartão, TED, DOC, tudo isso. É uma vacina importante contra uma ameaça competitiva grande que surgiu, que não é uma escolha ele fazer ou não, ele tem que fazer por força competitiva, e essa era a ideia do Banco Central. Então, assim, se o Banco Central está mobilizando as grandes instituições financeiras para se cadastrar, e aliás, é curioso, até dando um dado aqui, né, já são 762 instituições financeiras participantes e credenciadas no Pix. Tem gente que a gente até nem imagina, tipo posto de gasolina, que abriu uma instituição de pagamento e se credenciou no Pix. Mas, assim, é muito forte o nível de credenciamento do lado da PJ. E, assim, os bancos precisariam dessa medida, como eu falei aqui, quase que como uma defesa, independente de ganhar dinheiro ou não com o Pix, né?
Thiago, você já explicou um pouco que provavelmente o Pix vai afetar bastante os bancos e o setor financeiro como um todo, né? Mas, assim, olhando para a Bolsa, assim, como você acha que vai ser o impacto nos outros setores? Quais setores você acha que vão ser mais impactados, além do setor financeiro?
William, essa pergunta é muito legal, cara. E essa pergunta, eu acho que até a gente pode, sem querer aqui alongar muito, mas a gente pode até extrapolar um pouco, né? A gente está numa era assim, de custo marginal super baixo, né, na economia como um todo. A gente está numa era onde, se você não estabelece uma relação profunda, colocando o cliente num grau de centralidade grande, você não consegue trazer esse cliente para um modelo de plataforma ou de rede para você vender mais produtos. Então, assim, independente do setor até, acho que essa lógica é meio que uma lógica da economia contemporânea. Assim, é uma economia muito intangível, não tem vantagem mais de ativo, a vantagem está essencialmente em servir bem, a vantagem está essencialmente em ser útil, né, para o usuário final e para o cliente. É isso que a gente chama de centralidade no cliente. E no final das contas, você precisa disso para poder montar um ecossistema rentável. E a gente vê várias indústrias se reagrupando e rompendo as barreiras estáticas que existiam antes entre os segmentos, né? Porque hoje é engraçado, porque a indústria de bancos, a indústria de ads, né, de propaganda do Facebook, a indústria de e-commerce, né, a indústria transacional, no fundo estão disputando o mesmo mercado. Estão disputando a atenção do usuário, estão disputando ser uma espécie de centralizadora da chave de acesso desse usuário. E a partir disso você consegue fazer muita coisa. Por que eu estou respondendo isso de forma um pouco mais conceitual, né, William? Porque assim, eu acho assim, você pega, por exemplo, no setor de adquirência. O cara que nos últimos anos se preocupou em ter uma relação com o cliente, primeiro, nichada, identificando um nicho, não querendo ter a pretensão mais de ser o organizador das transações de todo o varejo, né? E segundo, pensou em ter uma relação mais ampla do que a relação transacional, ou seja, ele faz o estoque do cara, ele é o banqueiro do cara, ele é um consultor para o varejo, ele resolve outros problemas do cliente que não só transacionar, esse cara tem chance de sobreviver para frente. O cara que está oferecendo uma solução de pagamento, pura e simplesmente, no mínimo, ele vai ter a rentabilidade dele muito afetada, porque independente de ser mais otimista ou menos pessimista com o Pix, o que a gente está vendo é o custo transacional desabando, né, para frente. Né? Então é muito difícil você viver de cobrar pela transação no futuro. Né? Você vai ter que montar o seu modelo de negócio em plataforma, provendo muito serviço e com uma centralidade muito grande do cliente, sendo útil em várias frentes, não só na frente de transação, senão você não sobrevive. Né? Acho que essa é a regra geral que a gente tem, a régua que a gente tem usado aqui para analisar na Nova.
Thiago, acho que uma outra pergunta que fica, o Banco Central recentemente tem falado muito sobre Open Banking, agora surgiu o assunto de Pix. Como é que você consegue relacionar Open Banking com Pix?
Deixa eu aproveitar e, assim, o que é Open Banking? Só para a gente ver.
Legal.
Não. Conceito.
Não, muito legal, assim. Acho que se a gente fosse explicar o Open Banking de uma forma muito direta e simples, imagina que tudo que se refere a você, que era de propriedade do banco com o qual você se relacionava, passa a ser, como o nome diz, open, passa a ser aberto. Né? Então, por exemplo, em crédito, né, para você dar crédito bem para um cliente, a sua informação histórica de como você transacionou, como você pagou suas operações bancárias no passado, é muito mais relevante do que a gente chama de credit score, que é tentar prever o seu risco de crédito através do seu nome, do lugar onde você nasceu ou qualquer coisa parecida com isso. Então, assim, os bancos antigamente tinham uma vantagem informacional em crédito muito grande, porque como você está lá há muitos anos com conta no bancão X, você já fez muita coisa lá dentro, já pagou um crédito de veículos, outro imobiliário e tal, e o cara conhece muito bem seu histórico de crédito. Então, a primeira coisa que o Open Banking introduz é a noção de que o dado do consumidor é do consumidor e não do banco. Né? Inclusive já teve até jurisprudência no Brasil sobre isso, consagrando essa noção no judiciário. Né? Então essa mudança é uma mudança importante. Assim, e aí, o que isso significa em termos práticos? Né? Tudo que importa para o banco te avaliar bem, ele vai poder ser acessado por outra instituição através de APIs, né? Através de bases de dados, ou seja, a vantagem informacional que hoje o seu banco tem na relação com você, se perde e passa a ser uma coisa plenamente acessável por outras instituições financeiras. Não é exatamente plenamente acessável, eu estou simplificando um pouco só para agilizar aqui. Não, também é importante esclarecer, né? A sua informação não se tornará pública. A instituição financeira, que também não é uma pessoa física que vai acessar a sua informação, você tem que consentir de entrar no Open Bank. Se você entrou no Open Bank, a instituição financeira vai poder, através de perguntas para essa base de dados, ter acesso a um pedaço das suas informações financeiras, se você consentir. Mas o que é mais interessante no Open Bank é, de novo, facilitar ainda mais a migração de uma instituição financeira para outra, o que faz a competição ficar mais acirrada. Porque no momento que o teu cadastro ele já está num ambiente virtual de Open Bank, quando você decide sair de um banco A para um banco B, assim como no Pix, a facilidade é muito maior para o banco que está levando você como cliente. Como é que as duas coisas se falam? Isso é muito interessante. Né? No momento em que a chave transacional do Pix, essa chave que está todo mundo cadastrando, CPF ou celular, ela pega tração, ela ganha volume, né, entre os usuários, essa chave no futuro pode ser usada para o Open Banking. Pô, Thiago, está muito complicado. Dá um exemplo prático. Tá bom, vou dar um exemplo prático. Você tem o seu dinheiro aplicado na corretora X ou no banco Y. Você resolve mudar para outra corretora e transferir a custódia dos seus fundos de investimento para outra corretora. Você vai poder fazer isso sem depender do aceite da instituição de origem usando a sua chave do Pix através de uma senha que você vai digitar, que o Banco Central vai criar, e aquele fundo é transferido automaticamente para outra corretora. Né? Então, assim, no momento que você tem uma chave transacional que é de poder do Banco Central, ele pode usar isso para tudo, para fundo, para conta corrente. Então, por exemplo, hoje existe uma resolução do Banco Central lá que obriga você a ter identidade, CPF, para você abrir uma conta bancária, comprovante de residência. Isso tudo vai estar no Open Bank. Se você liga isso com uma chave, no momento em que você quer abrir uma conta, por exemplo, você pode, uma nova conta, você pode pegar a sua chave, acionar as informações do Banco Central, essas informações irem direto para o banco novo e você já abre a conta na mesma hora, de forma instantânea, sem precisar o banco de destino processar aquele cadastro, ver se os seus documentos conferem ou não, porque isso tudo já está validado na base. Ou seja, é competição para todo lado, é melhoria para o consumidor de várias formas na medida que essa agenda vai sendo implementada.
Só lembrando que o Pix entra em vigor a partir do dia 16 de novembro. Queria agradecer as explicações do Thiago aqui, foram muito interessantes, é um assunto que está muito em voga agora. Queria agradecer também a presença do Thomas e do Adail aqui. É isso, pessoal. Esse foi mais um podcast de Olho na Bolsa e até a próxima.
Valeu, gente.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.